Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. País tem aumento nos casos de dengue e chikungunya.
O Ministério da Saúde instala centro de operações de emergência. Natália Kosli.
Além disso, o Ministério também está enviando equipes de campo para os estados onde houve mais incidência das doenças.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Um mercado de mais de 450 milhões de habitantes em 27 países.
Estudo aponta possibilidades de investimentos e negócios entre Brasil e União Europeia. Jéssica Gonçalves.
Com 263 bilhões de euros investidos no país, o equivalente a mais de 1 trilhão de reais, o Brasil é o maior destino de investimentos da União Europeia na América Latina.
Nova tecnologia bloqueia financiamentos do BNDES a produtores rurais notificados por desmatamento.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, explica como funciona a ferramenta.
E também fala de investimentos na proteção ao meio ambiente e apoio a pequenos negócios.
Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O aumento dos casos de dengue, chikungunya e zika vem preocupando o Ministério da Saúde.
Somente a chikungunya teve crescimento de 97% no começo desse ano.
As três doenças são causadas pelo mosquito Aedes aegypti.
Para monitorar a situação, o Ministério instalou um centro de operações de emergência.
A instalação do Centro de Operações de Emergência vai permitir ao Ministério da Saúde orientar as ações de vigilância epidemiológica, laboratorial e de assistência médica, e também para o controle do mosquito. Além disso, o Ministério também está enviando equipes de campo para os estados onde houve mais incidência das doenças, para ajudar a traçar um diagnóstico mais preciso do problema. O planejamento das ações será feito em conjunto com estados e municípios. Os casos de chikungunya cresceram 97% de janeiro a março deste ano, ultrapassando os 43 mil. A dengue teve crescimento de quase 44% nesse período, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já são mais de 300 mil casos prováveis de dengue no país em 2023. Até o momento, já foram notificadas 73 mortes pela doença e outras 64 seguem a investigação. Já os casos de zika tiveram um aumento de mais de 35% entre janeiro e fevereiro, quando comparados com os dois primeiros meses do ano passado. O período de verão é propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal vetor das três doenças, porque ele gosta de calor e água empoçada para se multiplicar. A incidência maior das doenças varia entre os estados e regiões do país, mas o Aedes aegypti está em todo o país e deve ser combatido nas residências, evitando o acúmulo de água parada. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil.
Para mapear oportunidades de negócios entre Brasil e União Europeia, foi lançado hoje um levantamento pela Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
O estudo tem como objetivo também atrair investimentos para o país.
Com 263 bilhões de euros investidos no país, o equivalente a mais de 1 trilhão de reais, o Brasil é o maior destino de investimentos da União Europeia na América Latina. Em todo o mundo, é o sexto maior, atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Canadá e Rússia. É o que aponta a segunda edição do Mapa Bilateral de Investimentos Brasil-União Europeia, desenvolvido pela Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e divulgado nesta sexta-feira. O estudo foi realizado entre 2016 e 2020. De acordo com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, o mapa traz informações para ajudar o país a formular estratégias de investimentos bilaterais.
Estamos falando de 700 milhões de pessoas. Estamos falando de um envolvimento financeiro, de negócios, de perto de um quarto do que se movimenta no mundo. É algo muito forte, que mexe na geografia econômica do mundo.
A União Europeia é um bloco político e econômico formado por 27 países. Com uma população de mais de 450 milhões de habitantes, tem um PIB, Produto Interno Bruto, que ultrapassa 19 trilhões de dólares. E segundo a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, o investimento estrangeiro direto do bloco no Brasil pode aumentar ainda mais com o futuro acordo de associação Mercosul-União Europeia. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, lembrou que a última reunião de cúpula entre Brasil e União Europeia foi realizada em 2014 e afirmou que o país quer fortalecer essa parceria.
Temos os mesmos valores, os mesmos princípios do desenvolvimento inclusivo, do desenvolvimento com estabilidade e o desenvolvimento com sustentabilidade. O presidente Lula recolocou o Brasil no combate às mudanças climáticas. Desmatamento ilegal zero, sustentabilidade, transição energética, descarbonização, hidrogênio verde. Então temos muitas oportunidades.
O acordo entre Mercosul e União Europeia foi fechado em 2019, após décadas de negociações, mas ainda não foi assinado entre os blocos econômicos. A expectativa é que a parceria resulte em uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um mercado de 780 milhões de habitantes e aproximadamente a quarta parte do PIB global. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Combustível sustentável que não agride o meio ambiente.
Estamos falando do biodiesel.
Percentual de mistura de biodiesel no diesel vai aumentar.
Daqui a pouco vamos explicar os motivos que levaram o governo a adotar essa medida.
A partir deste mês, o Ministério da Educação vai repassar a todos os estados e o Distrito Federal os valores reajustados do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Os reajustes em alguns estados superam os 40%. Na média, os valores repassados vão aumentar mais de 36%.
Ao longo do ano, vão ser destinados 5 bilhões e 500 milhões de reais para a merenda de 40 milhões de estudantes de 150 mil escolas públicas do país.
As escolas públicas brasileiras não tinham reajuste nos valores recebidos do governo federal para custear a alimentação escolar desde 2016.
O cálculo para repasses leva em conta o número de dias de atendimento, a quantidade de estudantes matriculados em cada escola e os valores por estudante matriculado em cada etapa de ensino.
Assentados rurais do Rio Grande do Sul são responsáveis pela liderança na produção de arroz orgânico na América Latina há mais de 10 anos.
E hoje foi realizada mais uma festa da colheita na cidade gaúcha de Viamão.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o governo quer investir mais em práticas sustentáveis de produção.
E destacou ações que contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar, responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
A produção do arroz agroecológico é feita em 22 assentamentos, localizados em 9 municípios do Rio Grande do Sul. 352 famílias trabalham no cultivo de algumas variedades de arroz, como a agulhinha e o cateto, de forma sustentável e livre de agrotóxicos. O modelo é um exemplo para o setor, como destacou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, na 20ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Viamão, no Rio Grande do Sul. Ele defendeu mudanças na agricultura para modelos mais sustentáveis.
Uma transição para uma agricultura ecológica, regenerativa, sem venenos. E é por isso que eu quero saudar essa experiência de bioinsumos que eu vi hoje aqui para a produção de um arroz orgânico. Aqui é uma faculdade de agronomia, é uma faculdade de zootecnia, de biologia, e nós vamos promover insumos para essa produção.
O trabalho é reconhecido internacionalmente. Há mais de uma década, o grupo é líder na produção de arroz orgânico na América Latina. Cerca de 16 mil toneladas de arroz orgânico devem ser cultivadas pelos assentados na safra deste ano. e a expectativa é que a produção seja reforçada com a inauguração de uma biofábrica que vai viabilizar o uso de novas tecnologias de produção. O ministro Paulo Teixeira adiantou que na próxima semana será lançado o novo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que vai fortalecer a produção das famílias.
Vamos comprar esses alimentos que vocês produzem a preço de mercado. Vamos comprar e colocar comida na mesa do povo. Os restaurantes universitários, o exército, todos terão que comprar produtos da agricultura familiar.
Outras medidas destacadas pelo ministro foram o incremento de R$1,5 bilhão no valor destinado à merenda escolar, sendo que 30% dos recursos devem ser destinados à aquisição de produtos da agricultura familiar e um investimento de R$50 milhões em assistência técnica rural, que deve beneficiar cerca de 20 mil mulheres do campo. Reportagem Márcia Fernandes.
E produtores rurais notificados por desmatamento ilegal estão sofrendo as consequências.
Uma nova tecnologia tem auxiliado o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a identificar esses produtores e bloquear o financiamento que eles possuem com o banco.
Para falar como funciona esta novidade e temas como investimentos em ações de proteção ao meio ambiente e apoio a pequenos empreendedores, o repórter Ramon Guzmão falou com exclusividade com o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Vamos ouvir a entrevista.
Presidente, os proprietários rurais envolvidos com desmatamentos irregulares, eles sofreram imediatamente as consequências disso no bolso, né? Pelo menos 58 deles já tiveram os recursos bloqueados. Como o BNDES consegue identificar esses proprietários que recebem esses recursos do banco e bloquear o financiamento?
O banco tinha uma política, e outros bancos são obrigados também pela legislação, sempre que o IBAMA identifica um desmatamento ilegal, criminoso, e o proprietário, o banco suspende o financiamento. O que nós fizemos? Nós estamos inovando. É uma tecnologia nova, disruptiva, porque nunca foi utilizada, e que nós achamos que vai poder inspirar, inclusive, todo o sistema financeiro, não só no Brasil. Nós estamos usando imagens de satélite para identificar, na hora que o proprietário pede o financiamento ao BNDES, nós vamos verificar a propriedade dele. Como o banco tem também o cadastro do CAR, nós podemos assumir o cadastro rural, que o governo Lula e Dilma implantaram no Brasil, você tem lá o tamanho da propriedade, as condições, imediatamente a gente cruza as duas informações. E se há comprovação de desmatamento, ele não recebe um tostão, o contrato não é assinado, porque nós temos que valorizar a agricultura brasileira. Nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o país que mais exporta alimentos no planeta, que tem tecnologia, que tem inovação, mas nós não podemos aceitar o desmatamento, a destruição da Amazônia e dos nossos biomas. O Brasil sempre foi conhecido como o país do futuro, mas não vai haver futuro nesse planeta sem o Brasil, porque o Brasil é o país que tem a maior floresta tropical, os recursos naturais mais importantes, e nós temos que mostrar ao mundo e às futuras gerações que nós vamos cuidar e proteger o meio ambiente. Então, nessa primeira experiência, só no mês de fevereiro que nós implantamos esse sistema, nós identificamos uma área equivalente a 1.300 campos de futebol de desmatamento. Eram 58 grandes proprietários de terra que tiveram financiamento suspenso, só três recorreram, que mostra que a nossa tecnologia é muito eficiente. E nós estamos aprimorando esse modelo, só temos um mês de implantação, vamos ter uma verificação abrangente e permanente, e esperamos que agora todos os parceiros do BNDES e os outros bancos façam o mesmo em relação ao financiamento da agricultura.
Presidente, essa ação ela faz parte da gestão do senhor à frente do BNDES, que tem como foco investimentos em desenvolvimento sustentável e transição para a economia de baixo carbono. De que forma, a partir de que linhas de financiamento e montante de recursos, o banco vai conseguir cumprir essa promessa de investir em desenvolvimento sustentável e transição para a economia de baixo carbono?
Esse é um grande desafio para o Brasil e para toda a economia mundial, porque a crise climática, todo mundo está vendo as inundações, as mortes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos uma seca que pode chegar a um prejuízo para a soja esse ano de R$28 bilhões. E de outro lado nós estamos tendo inundações, vítimas, casas destruídas, famílias, isso tudo faz parte dessa mudança do clima. Nós temos que reverter esse caminho da tragédia anunciada. Então, o BNDES do futuro será um banco verde. Ou seja, todas as nossas políticas serão voltadas para descarbonizar a economia e para a produção sustentável compatível com a preservação do meio ambiente. Nós temos hoje a gestão do Fundo Amazônia. Fundo Amazônia, com as aplicações que o BNDES fez e que estavam suspensas, já tem um volume de recursos de 5 bilhões e meio de reais. Nós reabrimos agora os editais do Fundo Amazônia, já aplicamos cerca de 1 bilhão e 800 mil, e qualquer comunidade interessada, município, estados da Amazônia, instituições que fazem pesquisa, que tenham propostas, experiências inovadoras, formas de combinar o desenvolvimento regional da Amazônia, a inclusão social com a preservação da floresta, com colocar valor agregado aos produtos da floresta, pode participar do edital lá no portal do BNDES. O valor mínimo dos projetos tem que ser 5 milhões de reais, que a gente não tem condições de administrar pequeno, mas o governo do estado pode fazer um projeto maior e depois repassar. Outro projeto também muito importante que nós estamos implantando é o Fundo Clima, e esse já atua em todo o Brasil. O Fundo Amazônia são recursos não reembolsáveis, ou seja, não é financiamento, é um dinheiro que é transferido gratuitamente, sem nenhum ônus para as comunidades. O Fundo Clima é um financiamento com juros bem baixos, mas é também um outro instrumento muito importante. O BNDES teve um papel destacado na implantação de toda a energia eólica, energia dos ventos. O Brasil é um dos países que mais tem vento e sol, portanto, nós podemos ter uma matriz limpa. O BNDES teve um papel histórico muito importante na construção de hidroelétricas. E agora o nosso foco é a energia solar, fotovoltaica. A eólica, que é dos ventos, já é 10% da nossa matriz energética. A solar é só 2%. Mas esse ano, o volume de investimentos que nós esperamos na matriz solar é de 8 bilhões e 600 milhões de reais. Então nós estamos, inclusive, desenvolvendo agora propostas para que as famílias da pequena agricultura familiar, por exemplo, no Nordeste, que é uma área que a energia solar é muito forte, é muito eficiente, possam também exportar e produzir energia. Então essa é uma mudança muito importante para o futuro da economia. Há outras, por exemplo, citar um outro exemplo muito importante. O Brasil é o segundo país que mais anda de ônibus no mundo. E 52% da frota de ônibus em toda a América Latina foram produzidas no passado pelo Brasil. Só que nós não podemos mais manter a indústria de ônibus com óleo diesel. Nós precisamos ter ônibus elétrico. Então, outra prioridade do BNDES é implantar essa indústria de ônibus elétrico e fazer essa mudança. E se nós não fizermos, nós vamos perder essa indústria. Porque os chineses, por exemplo, estão financiando, entrando com ônibus prontos já no México e no Chile. Até o final desse ano, nós achamos que o Brasil já vai estar produzindo uns 1.000 ônibus elétricos. E é prioridade para o BNDES também mudar a matriz de transporte com carros híbridos, carro que combine etanol com eletricidade e os ônibus elétricos, que é a primeira etapa desse processo.
Presidente, no discurso de posse, o senhor afirmou também que o BNDES vai apoiar com mais determinação o crescimento e a modernização das micro, pequenas e médias empresas, também das cooperativas e a economia solidária. Para isso, há uma proposta de ajuste da taxa de longo prazo, a TLP. Por que mudar a TLP, presidente? Isso depende de uma conversa e de aprovação do Congresso Nacional?
Nós temos um volume de crédito muito grande para micro, pequenas e médias empresas. Nós trabalhamos com 70 bancos que repassam recursos do BNDES e nós temos uma carteira de aproximadamente 42 bilhões de reais em 2022. Nós estamos ampliando esses recursos. As cooperativas de crédito são um instrumento muito importante para os pequenos negócios. Só uma cooperativa, Cressol, por exemplo, nós repassamos 5 bilhões de reais. O volume de recursos das cooperativas está chegando a 15 bilhões e está crescendo 40% ao ano. Com uma dificuldade, eu faço aqui um alerta. As cooperativas de crédito são muito fortes no Sul e no Sudeste, que tem uma cultura da colonização, da imigração europeia. Mas alguma coisa no Centro-Oeste, muito pouco no Norte e no Nordeste, que tem uma cultura de associação e não de cooperativa. Tenho conversado com os governadores do Fórum do Nordeste, para que eles, do Consórcio Nordeste, para desenvolverem cooperativas para agricultura familiar, para serviços urbanos, para pequenas produções, e a gente poder financiar diretamente, porque a avaliação é muito positiva, a taxa de inadimplência é muito baixa e os custos são muito menores para as cooperativas. Então, agora, nós precisamos ter taxas de juros mais baixas. E aí vem um grande problema do BNDES. Nós apresentamos o balanço esse ano. Sabe quanto o BNDES transferiu para o Tesouro Nacional nos últimos 8 anos? 1 trilhão e 60 bilhões de reais. Então, o BNDES não é um banco para tirar dinheiro da economia e financiar o Tesouro. O papel do BNDES é financiar a economia, os pequenos negócios, a mudança climática, enfrentar essa mudança, a descarbonização da economia, reindustrializar esse país, inovar tecnologias. Então, nós precisamos discutir, eu tenho certeza que o presidente Lula já tem dado todas as declarações mostrando isso, que o BNDES vai voltar a ser um banco de fomento e desenvolvimento, e não simplesmente de financiar predominantemente o Tesouro Nacional, porque isso está pequenando o BNDES. O BNDES, historicamente, era 2% do PIB, da produção do país, o que ele financiava. Depois chegou a 4% na crise pós-2008. E o ano passado, ano retrasado, foi 0,7%, hoje não chega a 1%. Então, nós queremos pelo menos dobrar o BNDES nos próximos 4 anos. Isso significaria mais 100 bilhões de reais para a economia nacional, para a indústria, para a produção, para a agricultura, para os serviços, para o micro e pequeno empresário, para gerar emprego, para gerar salário, para gerar desenvolvimento. É isso que nós estamos conversando com o governo para nos dar as condições de fazer esse salto.
Perfeito. Conversamos com Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Muito obrigado pela entrevista, presidente.
Obrigado a vocês.
O percentual de biodiesel ao diesel vendido no país vai aumentar a partir do mês que vem.
A mistura vai passar de 10% para 12%.
O percentual é obrigatório. A ideia é incentivar a produção do biodiesel, uma fonte de energia que não prejudica o meio ambiente e gera emprego e renda.
A decisão foi do Conselho Nacional de Política Energética, que realizou hoje a primeira reunião da atual gestão e também definiu metas para a aquisição de biodiesel produzido a partir de agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste.
A reunião teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O Conselho Nacional de Política Energética conta com 16 ministros, integrantes da sociedade civil e acadêmicos. Na agenda do encontro que contou com o presidente Lula, o aumento do percentual obrigatório de biodiesel no diesel. A proposta aprovada estabelece que a adição do biodiesel no diesel passe dos atuais 10% para 12% a partir de abril. A ideia é que seja um acréscimo de 1% ao ano até chegar 15%. Em abril de 2026. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o impacto da medida.
E o impacto é em torno de 1 centavo, não pode passar disso, a cada 1% na composição do biodiesel. Há uma tendência de só discutir o 1 centavo que vai ter do aumento do diesel no Brasil. Não. Tem toda uma cadeia econômica que ganha vigor do agronegócio brasileiro, da questão do impacto no alimento dos suínos. Então, há um ganho social e econômico muito forte para a nação brasileira.
E para aumentar a participação da agricultura familiar nas regiões Norte, Nordeste e semiárido do país, o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu metas para aquisições do programa Selo Biocombustível Social de pelo menos 10% em 2024, como explicou o ministro Alexandre Silveira.
Nós obrigamos, dentro de uma coerência, levando em consideração também estudos técnicos, a que parte dessa matéria-prima seja consumida, seja adquirida no semiárido brasileiro, ali ao norte de Minas, nosso Jequitinhonha, e o norte e o nordeste brasileiro. Então, o selo social, que é hoje de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, será o responsável por implementar essa política, que foi uma proposta nossa, de tentar resgatar um pouco do espírito do lançamento do biodiesel há 20 anos atrás pelo presidente Lula.
De acordo com o ministro Alexandre Silveira, a estimativa é que a produção nacional do biodiesel passe dos atuais 6 bilhões e 300 milhões para mais de 10 bilhões de litros anuais entre 2023 e 2026. Além disso, está prevista a redução da importação de 1 bilhão e 300 milhões de litros de óleo diesel este ano e de 4 bilhões de litros em 2025. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias. notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo suspende norma que restringe nomeações para direção de estatais.
STJ define que titular de dados vazados deve comprovar dano efetivo ao buscar indenização.
Justiça Federal assegura a militar transgênero direito de usar cabelos e uniforme femininos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspende efeitos de norma da Lei das Estatais, que restringe nomeações para direção de estatais.
A decisão deve ser referendada pelo plenário virtual da Corte. Marcelo Della Libera.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido proposto em ação apresentada pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e suspendeu o dispositivo da Lei das Estatais, que restringia indicações de conselheiros e diretores que sejam titulares de alguns cargos públicos ou que tenham trabalhado em campanhas eleitorais. Segundo o ministro, embora seja louvável a intenção de evitar aparelhamento político nas estatais, a norma acabou por estabelecer discriminações desproporcionais contra aqueles que atuam legitimamente na esfera governamental ou partidária. Lewandowski afirmou que uma restrição de direitos deste tipo só poderia ser estabelecida por meio de emenda à Constituição.
O vazamento de dados não tem a capacidade por si só de gerar dano moral indenizável.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, reformando a sentença, condenou a concessionária Eletropaulo a indenizar uma cliente em R$5.000 por dano moral pelo vazamento dos dados dela. A segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Eletropaulo, considerando que, apesar de ser uma falha indesejável no tratamento de informações pessoais, em eventual pedido de reparação é necessário que o titular comprove o efetivo prejuízo gerado, segundo o relator ministro Francisco Falcão. Nesse caso, os dados são os que se fornecem em qualquer cadastro, não sendo, portanto, acobertados por sigilo, e o conhecimento por terceiro em nada violaria o direito de personalidade da consumidora.
Sétima turma do TST nega pedido de gerente-geral que pretendia incorporar jornada de 6 horas ao contrato.
De acordo com a sentença, ele não tinha direito adquirido sobre a norma que previa essa jornada em 1994. Anderson Conrado.
O gerente-geral de uma agência do Banco do Brasil acionou a justiça para pedir o recebimento da 7ª e 8ª horas de trabalho como extras, com base em norma interna que previa jornada de 6 horas para cargos comissionados. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela 7ª turma. O colegiado concluiu que quando o trabalhador foi promovido ao cargo em 2007, a norma não estava mais em vigor, o que afasta o direito à jornada especial e às horas extras excedentes. A decisão foi unânime.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, manteve decisão que assegurou a uma militar transgênero da Marinha o direito de usar cabelos e uniforme femininos, além do nome social na identificação.
O colegiado também determinou o pagamento de R$80.000 de indenização pelos danos morais sofridos na atividade.
O relator do recurso rejeitou o argumento da União de que a militar estaria burlando o certame pelo fato de ter sido aprovada em processo seletivo para vagas do sexo masculino.
Segundo o magistrado, a autora da ação dificilmente seria aceita no quadro de militares no gênero feminino, porque ainda não tinha aparência masculina quando prestou o concurso.
Rescisão de aluguel não pode ser condicionada a reparos no imóvel.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, Neto Costa.
Os inquilinos de um imóvel de Piracicaba, São Paulo, acionaram a justiça contra os proprietários que se recusaram a encerrar o contrato pela suposta necessidade de realização de reformas no local. A 4ª Vara Cível de Piracicaba Piracicaba concluiu que a existência de eventuais pendências em imóvel alugado não impede a rescisão contratual e também não justifica a recusa dos donos em receber as chaves. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância e ressaltou que não é lícito ao locador exigir a permanência do vínculo locatício até a realização dos reparos no imóvel.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova e segue para a Câmara a proposta que equipara enteado a filho em planos de saúde e previdência.
O projeto prorroga desoneração da folha de pagamentos até 2027.
IFE mantém projeção de crescimento, inflação e despesas primárias da União.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a equiparação de enteados, menores tutelados ou sob guarda judicial a filhos, em planos de saúde e na Previdência.
A proposta prevê em lei o entendimento que já vem sendo proferido pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto seguiu para análise dos deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Daniela Ribeiro, do PSD paraibano, o projeto de lei equipara a filho o enteado que seja economicamente dependente de titular de plano de saúde e de segurado do Regime Geral de Previdência Social. O benefício valerá também para menores por ele tutelado ou que estejam sob sua guarda judicial. O relator, senador Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê que a guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente para todos os fins de direito, inclusive previdenciários.
Ao equiparar ao filho do titular, desde que comprovada a dependência econômica, o enteado, bem como a criança ou adolescente sob guarda ou tutela, a proposição confere maior segurança jurídica, impedindo que o acesso aos referidos planos de saúde seja dificultado.
Decisões do Supremo Tribunal Federal já reconheceram a condição de dependentes desses menores, garantia que a proposta traz explícita, disse Alexandre Vieira.
Desse modo, se assegure a criança e adolescente sob guarda, independentemente de petição ao Poder Judiciário.
A proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o impedimento da guarda compartilhada em caso de risco de violência doméstica ou familiar.
Uma vez provada a situação de perigo, a guarda será concedida ao genitor não responsável pela violência. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, determina que o juiz, nas ações de guarda, indague às partes envolvidas e ao Ministério Público sobre o risco de violência doméstica e familiar. A acusação terá 5 dias para apresentar as provas ou indícios. Uma vez verificado o perigo, o juiz concederá a guarda ao genitor não responsável pela violência. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, é preciso agir preventivamente para evitar danos maiores.
Pais ou mães violentos têm que perder o poder familiar. E essa preocupação do parlamento com a integridade física e psicológica dos nossos pequenos tem que continuar. A proposição em pauta se alimenta da nobre intenção de afastar a guarda daquele genitor que exponha o filho à violência doméstica ou familiar.
Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, homenageou o senador Major Olímpio, lembrando que em 18 de março serão completados 2 anos de sua morte. Ele foi uma das vítimas da Covid-19. A senadora contou que pouco mais de um mês antes do seu falecimento, Olímpio interpelava em sessão de debates o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, especialmente quanto às hesitações do governo diante da compra de vacinas.
A senadora sul-mato-grossense afirmou que o senador Major Olímpio foi eleito em 2018 com a esperança de novas perspectivas políticas que pareciam se abrir naquele momento, com o aparente desmantelamento de antigas dinâmicas. Segundo ela, infelizmente, ele percebeu que as perspectivas e as esperanças de 2018 se desvirtuavam, mas Major Olímpio teve a coragem de manter a sua coerência.
Hoje, nós não podemos contar com o comprometimento, com a honestidade, com a retidão, com a combatividade do senador Major Olímpio aqui. Pessoa que soube transferir para a política essas virtudes trazidas do seu longo envolvimento com valores adquiridos ao longo da sua vida na Polícia Militar, ao longo de sua carreira, de sua trajetória. Felizmente, esses valores continuam nos animando.
A Instituição Fiscal Independente do Senado publicou mais um relatório mensal com as principais projeções da economia brasileira.
Segundo as estimativas, o crescimento econômico para este ano foi mantido em 0,9% e a taxa de inflação ficou em 5,6%. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
O relatório mensal de acompanhamento econômico da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado deste mês, prevê crescimento do país de 0,9% para este ano e de 1,4% para 2024. A IFE manteve a projeção da inflação em 5,6% para 2023, já levando em conta o aumento dos impostos sobre os combustíveis. Vilma da Conceição Pinto, diretora da entidade, explica os fatores considerados para a elaboração do relatório.
Atualizamos o cenário macroeconômico e fiscal de 2023 e de 2024, sobretudo em função da divulgação do PIB do quarto trimestre de 2022, da publicação da medida provisória que detalha e recria o programa Bolsa Família.
O relatório alerta ainda que o futuro das contas públicas está indefinido, à espera do novo regime fiscal do governo que vai substituir o teto de gastos. A IFE analisou ainda o mercado de crédito e a estimativa do PIB potencial. Para consultar o relatório completo, acesse www.senado.leg.br/IFE.
Um projeto de lei do senador Efraim Filho prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2027.
Um dos objetivos, segundo o senador, é assegurar o funcionamento de empresas e preservar os empregos. Repórter Pedro Pincer.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, apresentou um projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, como os de calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário e construção civil. Ele explicou que as regras vigentes que garantem essa desoneração têm validade até dezembro deste ano e precisam ser ampliadas para assegurar o funcionamento de empresas e preservar os empregos. Segundo Efraim Filho, não se pode passar a mensagem equivocada de que quanto mais vagas de trabalho forem criadas, mais impostos deverão ser pagos pelo empregador.
Porque é isso que será dito a quem é empreendedor se o projeto da lei da desoneração da folha de pagamento não for aprovado, se o benefício for extinto. É um imposto burro, é um imposto equivocado. Ele joga contra as empresas que querem ampliar seus negócios, abrir novas filiais, com isso contratar novas pessoas.
O senador também destacou que se a proposta não for aprovada, deixarão de existir de 300 mil a 600 mil empregos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que encaminhou hoje ao presidente Lula um ofício para análise de um eventual uso das Forças Armadas no estado do Rio Grande do Norte, em razão da crise de segurança pública.
O ofício foi encaminhado a pedido do senador Stevenson Valentim, que representa o estado pelo Podemos. Pacheco informou que reconhece o notável empenho das forças de segurança do Estado e nacional neste momento, e que nesses esforços podem se somar as Forças Armadas, a critério do presidente da República. Segundo o presidente Pacheco, o importante é garantir a paz no Estado o mais rapidamente possível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União divulgou o edital do Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografia. O concurso vai premiar os 6 melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunais de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A categoria Sociedade Civil vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos em geral. O TCU vai premiar as três melhores monografias de cada categoria, com 10, 5 e 3 mil reais. As inscrições serão abertas no dia 17 de abril. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara defende mudança no rito de votação de medidas provisórias.
Plenário vota projeto sobre estímulo à adoção de animais domésticos.
Câmara aprova campanha de conscientização e promoção da saúde bucal.
Boa noite. A Câmara aprovou a criação de uma campanha de conscientização e promoção da saúde bucal, a ser realizada todo mês de julho. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que institui julho como mês de conscientização e promoção da saúde bucal. A proposta, apresentada pelo deputado licenciado Dr. Luizinho, teve como inspiração campanha semelhante de iniciativa da Associação Brasileira de Planos Odontológicos, chamada de Julho Neon. O projeto aprovado mantém o nome de Julho Neon para o mês em que estão previstas campanhas nacionais de conscientização da população sobre o assunto. As cores neon são as versões mais brilhantes das cores primárias e secundárias, como azul, vermelho, verde, amarelo e roxo. Dados do IBGE relativos a 2019 apontam que quase 9% das pessoas com mais de 18 anos, o equivalente a mais de 14 milhões de pessoas, perderam todos os dentes, e que mais de 160 milhões de brasileiros nessa faixa etária perderam 13 dentes ou mais. O texto foi aprovado a partir de parecer favorável da relatora, deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais. Ela defendeu a campanha e relacionou a falta de prevenção a problemas como cáries e gengivites e até doenças graves como câncer de boca e a endocardite bacteriana, inflamação do coração provocada por bactérias com origem na boca. O projeto foi defendido por deputados de vários partidos. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, uma boa saúde bucal previne várias doenças.
Do ponto de vista da saúde, não há dúvida que a saúde bucal tem natureza sistêmica em relação à prevenção a muitas doenças. Por isso é muito importante a matéria, é muito importante que se marque um dia no calendário de proteção à saúde, né, que se refira à saúde bucal.
Apesar de aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, a instituição do Julho Neon recebeu críticas em plenário, como a feita pelo deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso.
Sabe do que julho já tem cor? Julho tem cor, julho amarelo, mês contra as hepatites virais. Julho lilás, diabetes. Julho verde, sobre a consciência de tumores na cabeça e pescoço. Julho laranja, campanha que previne e trata sobre as ações de ortodontia. Já não tem mais nem cor. Cada mês já está com todas as cores do arco-íris do mês. E agora vem o julho neon. Que cor que é neon?
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a previsão de um mês para a campanha de prevenção de doenças causadas pela falta de cuidados com a saúde bucal.
A gente enfrenta o feminicídio fazendo campanhas denunciando o feminicídio, denunciando a violência doméstica, inclusive. A gente estabelece uma ação particularmente de prevenção ao fazermos campanhas sobre a saúde bucal. Campanhas são parte de um processo e de uma política pública. Você não pode dizer, não quero que faça campanha, eu quero que faça ações. A campanha é uma ação de sensibilização. Portanto, nós estamos aqui discutindo uma ação de prevenção, de promoção da saúde bucal.
O projeto que institui julho como mês de conscientização e promoção da saúde bucal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Beto Preto, do PSD do Paraná, pede que o Ministério da Saúde corrija a tabela do SUS. Ele alega que a falta de atualização dos valores de procedimentos e consultas nos últimos 14 anos tem levado muitos profissionais a deixarem de prestar serviços para o Sistema Único de Saúde.
Na avaliação de Beto Preto, a correção da tabela do SUS é necessária para que o Sistema Único de Saúde volte a ser atrativo para a prestação de serviços.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, destaca o início dos trabalhos da Comissão de Saúde da Câmara. Ele defende a importância de discutir a valorização do SUS, Sistema Único de Saúde, e preços menores para os planos de saúde. O deputado lembra que cerca de 50 milhões de brasileiros utilizam os serviços privados de saúde.
Paulo Foleto alerta para os problemas na segurança pública enfrentados pela população do município de Colatina, com um aumento no número de furtos e roubos. Segundo ele, a culpa não deve ser colocada na Polícia Militar, e sim no governo do Estado.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, questiona a eficácia das medidas de isolamento social adotadas por governadores durante a pandemia de Covid-19. Além disso, o deputado critica a proibição do uso de remédios preventivos e de tratamento para a doença.
Giovanni Cherini também levanta dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19, mencionando a ocorrência de efeitos colaterais graves, como miocardite e ataque cardíaco.
Padre João, do PT de Minas Gerais, acredita que a postura negacionista de Bolsonaro prejudicou a cultura de valorização das vacinas que já havia sido conquistada pelo Brasil. O deputado lamenta, por exemplo, que doenças erradicadas no país tenham retornado.
Padre João também acusa Bolsonaro de ter desmontado políticas públicas em todas as áreas do Estado. Sobre a questão armamentista do governo bolsonarista, o deputado destaca que a facilitação do acesso a armas aumentou a violência e os índices de mortes.
Consumidor. Duarte, do PSB do Maranhão, registra o Dia Internacional do Consumidor. Segundo o deputado, embora diversas medidas já tenham sido tomadas ao longo dos anos para proteger o lado mais vulnerável de uma relação comercial, ainda existem desafios a serem enfrentados, como o combate ao superendividamento e a melhoria da qualidade dos serviços regulados.
Além disso, Duarte chama a atenção para a necessidade de seguir as leis federais ao julgar ações de consumo. De acordo com o deputado, em muitos casos, as resoluções das agências reguladoras têm sido utilizadas como referência para o Poder Judiciário.
Merlongue Solano, do PT do Piauí, comemora os resultados positivos do governo Lula em prol da população carente. Ele cita o exemplo do aumento de 36% das verbas para a compra de merenda escolar.
De acordo com Merlongue Solano, Lula vai disponibilizar R$5,4 bilhões, dos quais R$122 milhões só para o Piauí. O deputado ressalta que isso vai trazer renda também para a agricultura familiar, fornecedora de alimentos para escolas.
Votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos do gênero a fixarem suas instalações cartazes com incentivos à adoção de animais domésticos como cães e gatos. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
O autor do projeto, o deputado Fred Costa, do Patriota, de Minas Gerais, disse que o objetivo é reduzir o número de animais abandonados nas ruas e a incidência de zoonoses. O texto aprovado estabelece que o cartaz deverá conter o nome e contatos da instituição que oferecer os animais para adoção, assim como informações sobre a importância da adoção responsável. O projeto também prevê que os animais deverão ser entregues para adoção já vacinados e vermifugados, custo que ficará a cargo dos adotantes ou das instituições responsáveis pela adoção. A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Célio Studart, do PSD do Ceará. Ele considerou que o cartaz veio estimular a adoção dos animais abandonados, mas a medida foi criticada pelo deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, que reclamou da criação de uma obrigação a mais para os empresários.
Eu sou a favor da adoção. Eu acredito que temos que incentivar a adoção. Não conheço nenhum pet shop que é contra a adoção. Porém, qual é o empreendedor de pet shop que já passou um perrengue financeiro durante os últimos anos por questão de pandemia? Qual empreendedor vai ficar despendendo recursos para colocar a identificação dentro do seu estabelecimento para agradar militância política?
A crítica provocou debate em plenário. O relator defendeu a proposta e disse que os cartazes não necessariamente vão representar gastos para os empresários.
O projeto em nada especifica um cartaz, pode ser à mão, pode ser de qualquer forma. É meramente um projeto de incentivo à adoção dentro de um ambiente onde frequentam pessoas que amam os animais, pet shops, estabelecimentos congêneres. Então ele não traz nenhum ônus a qualquer empresário, empreendedor, não é a intenção do projeto. O projeto ele traz um estímulo à adoção de animais que são abandonados.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas o deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, defendeu medidas adicionais, como uma política de castração de animais abandonados para o controle de zoonoses.
É um projeto muito importante, mas eu queria dizer que isso por si só não resolve. Captura, esterilização e devolução. Esse é o que o Brasil precisa, mas a gente não viu até agora nenhuma política pública por parte do governo que venha proteger os animais, fazer o controle de zoonose e uma política de castração de cães e gatos.
O projeto que obriga pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos do gênero a fixarem em suas instalações cartazes com incentivos à adoção de animais domésticos seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
A Fosilran, do PP, informa que está coletando assinaturas para a instalação de uma frente parlamentar em defesa da uva, do vinho, dos espumantes e dos sucos no Brasil. O deputado justifica a medida pela importância dessa cadeia produtiva para o país e especialmente para o Rio Grande do Sul.
Afonso Ran lamenta que empresas terceirizadas ligadas a vinícolas gaúchas tenham mantido trabalhadores em situação análoga à escravidão, mas ressalta que já foi feito um acordo na Justiça do Trabalho para estabelecer condutas e responsabilidades junto às cooperativas.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, alerta o Ministério da Agricultura a respeito dos riscos que a cadeia produtiva nacional de maçã pode vir a sofrer, caso o Brasil passe a importar a fruta da China.
Giovânia de Sá cita os riscos fitossanitários e explica que existem 357 pragas associadas à maçã que não existem no país, mas podem vir pela importação. Ela acrescenta que a negociação coloca em perigo 32 mil hectares cultivados com macieiras e o emprego de 135 mil trabalhadores.
Marques Beltrão, do PP, está preocupado com o desabastecimento de água em Alagoas. Ele ressalta que muitos municípios estão em estado de calamidade pública, utilizando carros-pipa diante da falta de água potável para a população.
Marques Beltrão critica a atuação da empresa BRK, responsável pelo serviço em Alagoas. Para ele, a multa de R$1 milhão aplicada pelo PROCON à BRK é insuficiente. O parlamentar informa que entrará com requerimento solicitando a intervenção do Ministério Público Estadual e Federal no caso.
Política.
Na visão de pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos de 8 de janeiro é o assunto mais urgente para o Congresso.
Pastor Marco Feliciano menciona que quase 2 mil brasileiros estão sendo tratados como presos políticos. Para ele, é dever dos parlamentares investigar a verdade e garantir a transparência na política brasileira.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, parabeniza o presidente Lula pelas medidas tomadas nos primeiros 60 dias de seu governo. Entre elas, o deputado destaca a destinação de R$600 milhões para cirurgias eletivas do SUS e o aporte de mais de R$2 bilhões em apoio à educação.
Pedro Kizai também critica o governo anterior por ter reduzido ou cortado verbas de áreas que o deputado considera estratégicas. No entanto, ele acredita que rapidamente o Brasil será transformado em um país digno e decente para todos.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, exalta a importância da imunidade parlamentar para o exercício do mandato e a necessidade de proteger esse direito. Segundo o deputado, o medo de ser processado por interpretações equivocadas da Constituição é uma ameaça à imunidade e à democracia.
Bibo Nunes argumenta que o dispositivo constitucional garante que os parlamentares exerçam suas funções de maneira independente e sem medo de retaliações. Para ele, nenhum magistrado pode tirar o direito de fala de um congressista.
Otone de Paula, do MDB, afirma que o ministro da Justiça, Flávio Dino, realizou reunião dentro do Complexo da Maré, na comunidade de Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e que ele entrou no local sem escolta policial.
Na visão do congressista, a situação levanta suspeitas de que o ministro tem ligação com o Comando Vermelho, facção criminosa que atua na região.
O Tony de Paula também considera que o ministro Flávio Dino não teve coragem de discutir com a comunidade de Nova Holanda temas relevantes, como a morte de policiais em operações e o desarmamento da população.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nega as acusações de que a direita torce pela crise no país e afirma que eles apenas alertam para a realidade econômica. O deputado cita como exemplo as taxas de exportações, que impactam no mercado interno, mas desestimulam a produção.
Eduardo Bolsonaro também critica a política anti-americana com a retomada da exigência de vistos para turistas e insinua a existência de relações com países ditatoriais como Irã e Venezuela e com o narcotráfico internacional.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, lamenta o fechamento da Embaixada do Vaticano na Nicarágua após o Papa Francisco criticar o presidente do país durante uma entrevista.
Messias Donato alega que as embaixadas têm uma importância fundamental nas relações diplomáticas, culturais e econômicas entre os países. O deputado afirma que a extrema esquerda e o comunismo colaboram para a destruição das famílias, da fé e da sociedade como um todo.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, apoia as manifestações pela revogação do novo ensino médio e pede ao ministro da Educação a revisão de medidas adotadas pelos governos anteriores. Segundo o parlamentar, a proposta privilegia alunos de escolas privadas em relação ao acesso às universidades.
Tadeu Venere cita a falência de dois bancos americanos por causa dos juros altos. Ele destaca os prejuízos que isso implica para a população, que vai arcar com dívidas bilionárias, e questiona a política de juros adotada pelo Banco Central do Brasil.
O presidente da Câmara defende acordo no Congresso para a retomada da análise de medidas provisórias. Segundo Arthur Lira, um novo processo de análise poderá ser definido por emenda à Constituição. A reportagem é de Antônio Vital.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em plenário que é preciso um acordo entre a Câmara e o Senado para que medidas provisórias voltem a ser apreciadas pelas duas casas. Ele criticou a necessidade de apreciação das MPs nas comissões mistas, compostas por deputados e senadores, e admitiu que um novo rito pode ser decidido por meio de alteração na Constituição. Atualmente, 24 medidas provisórias aguardam análise pelo Congresso, mas um impasse entre a Câmara e o Senado faz com que a tramitação esteja parada nas comissões mistas, que na prática não estão em funcionamento. Dessas MPs, 11 foram editadas este ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 13 no ano passado ainda no governo Bolsonaro. As medidas provisórias entram em vigor assim que são publicadas, mas perdem a validade se não forem votadas pela Câmara e pelo Senado em 120 dias. A não votação das MPs já causou discussão no plenário da Câmara. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, atribuiu o caso à falta de base aliada do governo.
Bom, primeiro que nós estamos aqui no dia 14 de março, no plenário da Câmara dos Deputados, votando o nome de Rodoanel. Ou seja, o governo Lula foi tão incapaz de construir uma base, mesmo tendo 37 ministérios, que até agora a gente não votou nem medida provisória que criou, que extinguiu estruturas de ministério do próprio governo Lula.
A crítica foi rebatida pelo deputado Reymon, do PT do Rio de Janeiro, para quem um impasse faz com que as MPs estejam travadas no Senado.
Vira as baterias para o lado do presidente Lula, mas que, na verdade, quando você vai analisar a sua fala, a crítica que você faz é ao Congresso Nacional. Porque as medidas provisórias estão colocadas, estão travadas no Senado. É um acordo que deve haver entre o presidente Lula e o presidente Rogério Pacheco para que as questões venham para casa, não que o governo não tenha base.
A necessidade de análise das MPs em comissões mistas vigorou até 2020, quando, devido à pandemia de Covid-19, um ato conjunto assinado pelos presidentes das duas casas permitiu a votação das medidas diretamente no plenário, primeiro na Câmara e depois no Senado. Vários senadores cobram a volta das comissões mistas, mas o presidente da Câmara considera o sistema antidemocrático. Em entrevista à Globo News, Arthur Lira disse que comissões compostas meio a meio por deputados e senadores fazem com que a Câmara, que tem 513 parlamentares, fique subrepresentada em relação ao Senado, que tem 81. Além disso, segundo ele, comissões com apenas 24 integrantes ficavam mais de 100 dias analisando uma MP, deixando pouco tempo para que a totalidade dos parlamentares fizesse o mesmo no plenário. Lira também falou sobre isso no plenário da Câmara.
Nós estamos ainda com o embrólio da tramitação de medidas provisórias que precisa a mesa do Senado e a mesa da Câmara se sentarem democraticamente, educadamente, civilizadamente, encontrar um ritmo adequado. Há de se encontrar uma maneira racional de se evitar a volta das comissões mistas, porque elas eram antidemocráticas com os plenários da Câmara e do Senado. E nós vamos encontrar uma maneira, nem que seja fazendo uma alteração constitucional para ajustar esse tema.
Entre as MPs que precisam ser votadas estão as que criaram os ministérios do novo governo e programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.